A Assembleia Legislativa segue sediando nesta quarta-feira no auditório do deputado Murilo Aguiar o segundo dia do primeiro seminário de prevenção e combate à tortura no Brasil e no Ceará, promovido pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O encontro também promove conferências, minicursos, apresentações e debates com temas como a contextualização sobre a tortura no Brasil e no Ceará, privação de liberdade no sistema socioeducativo e prisional, tortura e saúde mental, entre outros. Minicurso sobre o papel do agente de segurança no trato com a diversidade humana e a prevenção da tortura na contemporaneidade, condições de tortura no sistema socioeducativo, condições de tortura no sistema prisional e privação de liberdade e saúde mental. As mulheres negras e privação de liberdade e o Protocolo de Istambul, investigação e documentação eficazes a serviço da prevenção e da eliminação da tortura. A coordenadora do seminário, Lúcia Bertini, fala sobre o Pacto Federativo de Combate à Tortura, assinado pelo governo do Estado durante o encontro.
O governo está aderindo ao Pacto Federativo proposto pelo governo federal, Ministério de Direitos Humanos, no sentido de se comprometer com a efetivação da lei que define que o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura é uma instância prevista em lei, ao mesmo tempo que um sistema se estabeleça para que nós possamos fazer a prevenção e o combate à tortura e, ao mesmo tempo, a instalação de um mecanismo estadual, que é uma instituição independente, autônoma, que vai ter pessoas especialmente convidadas para trabalhar, porque são especialistas nesse tema, como o Protocolo de Istambul, que sabem as metodologias e vão fazer perícias nos diversos locais com autonomia. Então, eles vão ser pessoas que vão estar vinculadas a esse mecanismo, que vai receber as orientações do comitê, mas vai ter autonomia de fazer a sua rota de visita. A gente sabe que a prevenção, ela funciona muito fortemente pela presença, a prevenção da tortura. Então, o mecanismo é muito importante, é uma conquista do Estado do Ceará para que nós tenhamos essa capacidade de estar monitorando o nosso processo. E isso de uma forma integrada, intersetorial, envolvendo todos os poderes. Nós temos Ministério Público, nós temos OAB, nós temos Tribunal de Justiça, nós temos representação de todos os poderes e das secretarias e da sociedade civil também no comitê. E esse comitê, ele vai ter um lugar previsto em lei, ou seja, ele não pode ser dissolvido por um novo decreto. Então, é um diferencial. Esse sistema vai nos ajudar a trabalhar na direção da dignidade das pessoas, para que a gente tenha condições e ferramentas para monitorar a tortura, que não é uma história antiga que acontecia lá na ditadura. Nós temos hoje uma tortura contemporânea que, inclusive, vai passar pela própria questão, por exemplo, das facções que hoje trabalham com muita força na questão da violência, e esse é um cuidado das pessoas que estão sob tutela do Estado que nós temos que ter. Não necessariamente é uma tortura institucional, mas na medida em que nós estamos com essa tutela, nós temos responsabilidade. Essa é a nossa garantia agora com um mecanismo que deve se instalar pelo Pacto Federativo. O governo do Estado tem um ano para instalar o mecanismo e desde já organizar um plano estadual de prevenção e combate à tortura, que é o que nós vamos nos debruçar agora enquanto comitê.
E nesta quarta-feira acontece a conferência temática sobre a privação de liberdade no sistema socioeducativo e prisional. A socióloga Ângela Alencar Pinheiro é a moderadora do debate.
A minha participação nessa mesa se volta muito para uma grande articulação que nós estamos fazendo a partir das universidades, dos seus professores, estudantes, servidores, pessoal de apoio, numa linha de prevenir e enfrentar a violência, tentando trazer para as narrativas que geralmente são colocadas até de culpabilizar quem morre e trazer uma outra ideia de que a gente pode prevenir a violência em vários aspectos e vários tipos de violência. Essas violências que chegam ao sistema socioeducativo em forma de desrespeito aos direitos, de denúncias de tortura e também violências como a morte de uma criança numa creche pública em decorrência de um problema numa fossa que a criança morreu afogada. É essa ampliação que nós estamos tentando, articulando universidades, integrantes de universidades e movimentos, redes, fóruns sociais.
O assessor jurídico do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Acácio Pereira, destaca as ações do SEDECA para combater a privação de liberdade no sistema socioeducativo e prisional no Ceará.
Nós temos uma atuação já histórica de acompanhamento da privação de liberdade de adolescentes, que está dentro da nossa missão institucional. Temos realizado monitoramento, temos realizado relatórios. Recentemente, peticionou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que o Estado brasileiro, não só o Estado do Ceará, mas o Estado brasileiro, possa respeitar e possa garantir os direitos humanos dos adolescentes privados de liberdade. Em 2015, a comissão deferiu as medidas cautelares, então o Estado brasileiro e o Estado do Ceará, por consequência, hoje respondem na Comissão Interamericana, são obrigados a dar respostas, a dar informações sobre a situação dos adolescentes privados de liberdade a partir da atuação da sociedade civil. E a sociedade civil tem cumprido seu papel de controle social, de incidência institucional, de incidência pública, de denúncia, inclusive para órgãos internacionais, para que ele possa efetivamente fazer o seu papel.
O professor da Universidade Federal do Ceará, Luiz Fábio Paiva, ressalta as iniciativas que devem ser postas em prática para combater a tortura.
Seminários como esse são fundamentais para que a gente entenda, para que a gente possa discutir, para que a gente possa não naturalizar a tortura como algo que é uma prática normal dentro de uma sociedade democrática de direito. Nós precisamos, primeiro, de grupos dentro das comunidades que estejam cientes dessas violações e, consequentemente, por meio de uma consciência interna nas comunidades, você possa estar ativando justamente as instituições que têm que estar preparadas para combater esse tipo de prática, tanto do ponto de vista da educação para os direitos humanos, quanto do ponto de vista também da segurança pública e da justiça. Infelizmente, hoje no Ceará, tanto as nossas instituições de segurança quanto a de justiça funcionam de maneira precária, dando a determinados grupos quase que uma licença, já que eles fazem, repetem as ações, e isso não é impedido de forma alguma.
Já a coordenadora do Departamento de Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Mariana Santos, fala sobre a importância da realização do seminário.
Esse tipo de seminário que está sendo feito aqui com o apoio do governo do estado é muito importante para a gente poder juntar essa massa crítica que pensa a respeito de violação de direitos, de privação de liberdade, para tentar chegar em alternativas às violações que acontecem dentro do sistema. Porque a gente tem muita tortura ainda dentro dos centros de internação, muito adolescente que morre, e o Ceará, inclusive, é um estado que tem bastante problema nos centros de internação, inclusive já teve medida cautelar de órgãos internacionais, mas é isso, acho que falta um pouco de vontade política dos estados, porque são menos de 900 adolescentes que estão internados hoje no Ceará.
Mariana Santos também destaca as alternativas para combater a privação de liberdade no sistema socioeducativo.
Pensar em medidas de meio aberto para eles não terem a liberdade retirada deles. Acho que centros de confinamento, eles já violam direitos simplesmente por violarem a liberdade das pessoas. E as nossas leis preveem que as medidas em meio aberto sejam mais utilizadas do que são em realidade nos estados brasileiros. Acho que esse é o primeiro passo. Se é para punir um adolescente, se é para dar alguma resposta institucional que seja para o meio aberto, para que ele continue com a sua convivência familiar e comunitária, e pensar em políticas públicas de acesso a direitos para essa juventude que de fato está marginalizada, que morre muito e que é muito presa também.
Além da Assembleia Legislativa, apoia a iniciativa o Tribunal de Justiça do Ceará, o Governo do Estado, Associação Cearense de Magistrados, Ministério Público do Ceará, Ministério Público Federal, Pastoral Carcerária, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Defensoria Pública, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, Conselho Regional de Psicologia, Associação dos Defensores Públicos do Ceará, Perícia Forense e Associação 6468 Anistia. Silvio Augusto, da FM Assembleia.